Jornal Câmara dos Deputados.
Presidente do TSE aponta clima normal nas votações de ontem.
Comissão vai debater direcionamento da política externa brasileira.
Lideranças partidárias analisam novas bancadas e segundo turno.
A reportagem da Rádio Câmara ouviu lideranças partidárias do PT, PSDB e PV sobre os resultados do primeiro turno nas eleições presidenciais e para a Câmara dos Deputados.
Enquanto lideranças do PV ainda avaliam o posicionamento do partido no segundo turno presidencial, membros do PSDB minimizaram a diminuição da bancada na Câmara Federal e apostaram na vitória de José Serra no segundo turno.
Já o líder do PT comemorou o fortalecimento do partido tanto na Câmara quanto no Senado e afirmou estar confiante na vitória da candidata Dilma Rousseff em 31 de outubro.
PV ainda vai decidir posicionamento oficial no segundo turno.
Os integrantes do Partido Verde, que obteve perto de 20% dos votos na eleição presidencial com Marina Silva, ainda não definiram o caminho que a sigla deve assumir no segundo turno.
A repórter Keila Santana, jornalista da Rádio Câmara, ouviu o líder do PV na casa e tem mais informações.
As lideranças do Partido Verde não acreditam em transferência automática de votos para um ou outro candidato à presidência da República neste segundo turno das eleições 2010. O PV começou nesta segunda-feira a discutir se vai apoiar o PSDB ou o PT na disputa marcada para 31 de outubro. Segundo o líder do partido na Câmara Federal, deputado Edson Duarte, da Bahia, ainda não está descartada a opção de a legenda se manter neutra, sem pedir votos para o tucano José Serra ou para a petista Dilma Rousseff.
Existe essa possibilidade. É uma realidade nova que terá que ser discutida a partir de agora. E iremos ouvir as lideranças do partido e iremos tomar uma posição que reflita melhor o conjunto partidário.
A direção do PV, no entanto, deve se dividir. O partido é aliado do PSDB em vários estados. E, no Rio de Janeiro, o candidato derrotado ao governo fluminense, Fernando Gabeira, se diz favorável a José Serra. O líder Edson Duarte, porém, não acredita que as preferências regionais afetem a decisão final do PV.
Eleição é nacional, é eleição para presidente. O Partido Verde mantém relações amistosas com o PSDB em alguns estados, como mantém com o PT em outros estados. Então, a política regional, a política local não deve influenciar numa discussão que é nacional, que envolve todos os estados da federação, até porque a posição ela será uma posição nacional. Então, não pode ser uma posição para atender esse ou aquele estado por conta das relações existentes nesses locais.
De acordo com o deputado Edson Duarte, o apoio a um ou outro candidato não vai impedir que o partido pressione por uma discussão mais abrangente de temas importantes para o país, no lugar de comparar se o governo Lula foi bom ou ruim.
Se tiver que ocorrer o apoio do Partido Verde a um dos candidatos, é lógico que o Partido Verde irá cobrar medidas e posicionamento em relação àquilo que o Partido Verde defende e considera essencial para todo e qualquer governo. Agora, é lógico que o apoio do partido só poderá acontecer com algum candidato que venha assumir posições e bandeiras defendidas pelo Partido Verde.
O PV tem planos de aumentar a militância e organizar um projeto de poder para as eleições municipais de 2012. As alianças futuras, segundo o líder do partido, só vão ser feitas se atenderem às necessidades ideológicas dos verdes e não para conseguir mais tempo de propaganda na TV e rádio. De Brasília, Keila Santana.
PSDB minimiza a perda da bancada e aposta em vitória presidencial.
A repórter Ana Raquel Macedo, jornalista da Rádio Câmara, ouviu o vice-líder do PSDB na casa, Ricardo Trípoli, sobre o desempenho do partido nas eleições proporcionais e na disputa presidencial.
O vice-líder do PSDB na Câmara, Ricardo Trípoli, de São Paulo, minimizou o fato de o partido ter perdido parte da bancada no Congresso. Até o momento, os tucanos conquistaram 53 vagas na Câmara, 6 a menos do que hoje. Já no Senado, o PSDB elegeu 5 senadores. Com isso, a bancada cai de 16 para 11 cadeiras. Trípoli avalia que o resultado está dentro do esperado. Reeleito, o deputado diz que o importante é que a disputa para presidente foi para segundo turno.
Houve um empenho muito grande dos parlamentares na questão da eleição majoritária. Por conta disso, o PSDB perde algumas cadeiras, mas está aquém do que nós imaginávamos. O número de deputados ainda corresponde à expectativa. Vamos agora para o segundo turno, que é uma nova eleição, onde o embate se fará entre os dois candidatos. E com certeza o José Serra, melhor qualificado, deverá ser o próximo presidente da República. Trabalharemos bastante para isso.
O candidato tucano, José Serra, alcançou cerca de 32% dos votos contra cerca de 47% da candidata petista Dilma Rousseff. A senadora Marina Silva, candidata pelo PV, obteve 19% dos votos, garantindo com isso que a disputa fosse para o segundo turno. Marina Silva, na avaliação de Ricardo Trípoli, ocupou papel de destaque na disputa. O PSDB, de acordo com o deputado, já está buscando o apoio dos Verdes e de outros partidos neste segundo turno.
Eu não tenho dúvida de que a militância da senadora virá com o PSDB num acordo temático, num acordo ambiental, que é o mais importante para o nosso país.
Em caso de vitória para a Serra, Trípoli não acredita que o candidato encontrará dificuldades para aprovar matérias na Câmara e no Senado, onde os partidos que apoiam Dilma Rousseff conquistaram um número maior de cadeiras. A previsão é de que PT e PMDB tenham as maiores bancadas da Câmara. No Senado, o PMDB salta de 17 para 19 senadores e o PT de 8 para 13.
Eu não acredito, porque quando o governo Fernando Henrique assumiu, também nós não tínhamos ampla maioria. Eu acho que em função do trabalho que nós vamos apresentar para o país e que com certeza terá um impacto muito forte na sociedade, faz com que as bancadas federais, com a bancada do Senado, dê sustentação ao projeto, que será um projeto amplamente debatido com o Congresso Nacional. Se algo que o José Serra tem feito durante toda a sua vida pública é respeitado o parlamento, ele que já foi parlamentar, deputado federal, senador.
No primeiro turno, os tucanos saíram coligados com o DEM, PTB, PPS, PMN e PTdoB. De Brasília, Ana Raquel Macedo.
Petista está confiante na vitória para presidente em segundo turno.
O líder do governo na Câmara, Cândido Vacareza, considera que a candidata Dilma Rousseff terá a maioria dos votos dados a Marina Silva em primeiro turno, o que será suficiente para sua vitória em 31 de outubro.
O deputado também comemorou o crescimento da bancada petista na Câmara e no Senado, segundo detalha o jornalista Luiz Cláudio Canuto, repórter da Rádio Câmara.
O líder do governo na Câmara, deputado Cândido Vacareza, do PT de São Paulo, confia na vitória da candidata a presidente Dilma Rousseff no segundo turno.
Nós estamos preparados para ganhar no segundo turno e para governar o Brasil, continuando a obra do Lula. O Brasil ganhou importância política e importância econômica com o Lula. E o que levou ao segundo turno foi a votação da Marina, que foi ministra do Lula, que foi do PT. Então eu acho que naturalmente esses votos vão migrar para Dilma.
O PT lidera a bancada na Câmara a partir do ano que vem, com 88 deputados eleitos. Em segundo lugar está o PMDB, com 79 deputados. A bancada governista lidera com 311 deputados para o ano que vem, contra 99 da oposição. Em 2011, a bancada lulista no Senado Federal sobe de 39 para 58. O líder do governo, Cândido Vacareza, analisa as mudanças.
Houve uma mudança muito significativa no Senado. Na Câmara, houve um fortalecimento da base aliada do governo. Então, aí nós temos que avaliar com mais prudência, depois do segundo turno, como é que vai se comportar o conjunto dos partidos.
No Senado, o PMDB pula de 17 para 20 cadeiras em 2011 e o PT de 8 para 15. O PSDB perde 5 cadeiras, passa de 16 atualmente para 11 no ano que vem. O Democratas também cai de 13 para 6. Segundo o líder do governo, Cândido Vacareza, diante de uma hipotética vitória de Dilma Rousseff, a governabilidade fica facilitada no Congresso.
A governabilidade, na vitória da Dilma, fica bastante facilitada, porque nós, a base aliada do governo, elegeu bastante deputados, teve bastante votos. Então nós temos uma tranquilidade muito grande.
Para o segundo turno das eleições, o líder do governo na Câmara, Cândido Vacareza, conta com a experiência petista em segundos turnos. Ele cita que em 2006, o então candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, foi para o segundo turno e teve menos votos do que no primeiro, enquanto Lula não teve aumento no apoio formal do primeiro para o segundo turno. Mas o líder considera fundamental o partido apresentar um programa para a sociedade brasileira. De Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Presidente do TSE aponta clima normal nas votações de ontem.
O presidente do TSE, ministro Ricardo Lewandowski, avaliou como normal o dia de votações ontem em todo o Brasil.
O repórter José Carlos Oliveira, jornalista da Rádio Câmara, acompanhou a entrevista coletiva do ministro e tem outras informações.
O primeiro turno das eleições 2010 transcorreu com tranquilidade e foi um momento áureo da democracia brasileira. A avaliação foi feita pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Ricardo Lewandowski, após a totalização dos votos dados pelos eleitores neste domingo. Segundo ele, a abstenção em torno de 18% ficou dentro da média das eleições passadas. Apenas 0,5% das 400 mil urnas eletrônicas foi substituída, índice bem inferior à média de 2 a 3% verificada em outros anos. Houve apenas 6 sessões com votação manual. As urnas biométricas também passaram no teste. Só 7% delas não funcionaram, a maioria das vezes por causa do desgaste nas impressões digitais dos eleitores. A avaliação quanto ao impacto da flexibilização na obrigatoriedade do título eleitoral no momento do voto ainda não foi concluída, mas o presidente do TSE avalia que as mudanças de última hora em relação aos documentos não atrapalharam o eleitor.
Nós temos a central do eleitor e nós tivemos 200 comunicações de dificuldades na hora de votar por parte dos eleitores. 200 apenas nesse Brasil gigantesco com 136 milhões de eleitores. Assim que fomos comunicados dessas dificuldades, entramos em contato com os tribunais regionais eleitorais e essas questões foram solucionadas de plano.
Ricardo Lewandowski destacou ainda o fato de a totalização dos votos ter ultrapassado 95% das urnas apenas 4 horas depois de encerrada a votação. Ele atribuiu a rapidez à organização da Justiça Federal, às tecnologias empregadas e ao trabalho de juízes, servidores e mesários. O presidente do TSE também analisou a votação expressiva no comediante Tiririca, do PR de São Paulo, eleito para deputado federal com mais de 1.300.000 votos.
Esses votos devem ser encarados como uma forma de manifestação da vontade popular transitória. Comparados esses votos com a grande maioria dos votos dados em candidatos que têm propostas concretas, me parece que é um fenômeno que não deve ser levado em consideração, ou pelo menos é um fenômeno que, ao qual não se deve dar
um peso
específico muito grande. São ocorrências tanto quanto naturais nesta fase de amadurecimento ainda da democracia brasileira.
O TSE registrou 2.769 irregularidades e crimes eleitorais, como boca de urna, compra de votos e transporte ilegal de eleitores. O número de prisões chegou a 1.089, sendo 56 delas envolvendo candidatos nessas eleições. Apesar da indefinição no Supremo Tribunal Federal quanto à validade da lei da ficha limpa nessas eleições, o presidente do TSE fez questão de ressaltar o aspecto educativo da nova legislação surgida de um projeto de iniciativa popular e aprovada pelo Congresso Nacional.
Em alguns estados, nós verificamos que os candidatos que foram barrados pela lei da ficha limpa foram repudiados pelos eleitores, pela população de modo geral. Mas a primeira avaliação que nós temos é que, independentemente do resultado final da lei da ficha limpa no Supremo Tribunal Federal, nós estamos convencidos que essa lei prestou um serviço importante, porque a população respondeu barrando vários candidatos.
Ricardo Lewandowski acredita que o Supremo e a Justiça Eleitoral vão julgar todos os recursos de candidaturas impugnadas antes da diplomação dos eleitos. De Brasília, José Carlos Oliveira.
Relações Exteriores.
Comissão vai debater direcionamento da política externa brasileira.
Os debates da Comissão de Relações Exteriores da Câmara devem ser focados na aproximação do Brasil com países do Oriente Médio e América Latina.
Saiba mais sobre o tema na reportagem de Jorge Moraes, jornalista da Rádio Câmara.
Posições polêmicas adotadas pelo governo no âmbito da política externa do país devem movimentar os debates da Comissão de Relações Exteriores da Câmara neste segundo semestre. O presidente da comissão, deputado Emanuel Fernandes, do PSDB de São Paulo, avalia que o Congresso tem tido papel cada vez mais determinante na efetivação da política externa brasileira. Ele vê maior interesse da população sobre o tema e defende que os parlamentares tratem essas questões como políticas de Estado e não de governo.
Essa espécie de guinada que o governo Lula deu para a dita política mais populista, né? Com relação a Cuba, com relação a Venezuela, Bolívia, Equador, isso faz com que os partidos também se posicionem com relação à política externa e internacional do Brasil. Portanto, creio que é uma coisa do nosso tempo. Primeiro, política externa e internacional é um assunto cada vez mais que afeta os brasileiros e, portanto, o Congresso Nacional estará cada vez mais atento e debatendo essas questões. Vale lembrar que qualquer acordo internacional ou externo brasileiro tem que passar pelo Congresso Nacional. Portanto, é um assunto que veio para ficar e vai ter uma interferência cada vez maior do Congresso Nacional.
Entre os temas a serem debatidos na comissão estão as relações do Brasil com o Irã. Emanuel Fernandes destaca, por exemplo, o requerimento da oposição para que os ministros das Relações Exteriores, Celso Amorim, e da Justiça, Luiz Paulo Barreto, prestem esclarecimento sobre a entrada no país do suposto terrorista Ismail Ghani durante a visita da comitiva do presidente do Irã em novembro passado. A aproximação entre os dois países provocou reações da oposição. Mesmo no episódio da condenação à morte por adultério da iraniana Sakine Mohammad Ashtiani, o governo foi criticado. O deputado Antônio Carlos Panúzio, do PSDB de São Paulo, considerou eleitoreira a proposta de asilo à iraniana apresentada informalmente durante um comício pelo presidente.
O presidente tem tido uma conduta totalmente errática nessa questão de política externa. Lula, mais num exibicionismo eleitoral, procurou se posicionar, o fez de forma destrambelhada num primeiro momento e num segundo momento completou o desarranjo todo com um pedido sem primeiro estudar o que realmente estava acontecendo, criando embaraços, inclusive, não só para a nossa diplomacia, como até para o poder judiciário do Irã.
O deputado Dr. Rosinha, do PT do Paraná, rebate as críticas. Para ele, a atual política externa brasileira dá autonomia ao país.
Agora, a crítica é a crítica feita daqueles que são seguidores da política norte-americana. Eles queriam ver o Brasil de joelhos nos Estados Unidos. E, no entanto, há uma política brasileira totalmente independente e autônoma do que dita os Estados Unidos. Então, essa é a grande crítica deles. É a crítica daqueles que são subservientes e querem continuar tutelados, não querem conquistar autonomia. Isso é importante que se saiba.
No entanto, o governo brasileiro acabou assinando um decreto com sanções econômicas ao Irã. Aprovadas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas em junho, as medidas, defendidas principalmente pelos Estados Unidos, tiveram voto contrário do Brasil. As sanções foram aprovadas com o argumento de que o Irã estaria desenvolvendo um programa nuclear com fins militares. Entre as medidas está a proibição da venda de várias categorias de armamentos pesados ao Irã, inclusive helicópteros de ataque, mísseis e navios de guerra. Além disso, a resolução pede que todos os países inspecionem em portos e aeroportos, dentro de seus territórios, cargas suspeitas de conter itens proibidos a caminho do Irã ou vindos do país. De Brasília, Jorge Moraes.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
começaram hoje as inscrições para os novos cursos de capacitação do Tribunal de Contas da União. São 4 opções de estudos, sempre na modalidade ensino à distância. Ou seja, são cursos gratuitos oferecidos pelo TCU via internet.
Ao todo, são mais de 3 mil vagas oferecidas a cada mês. Não perca tempo, faça logo sua matrícula, pois as vagas costumam ser preenchidas rapidamente. A meta do TCU é a capacitação de 20 mil gestores e servidores públicos até o fim deste ano.
O mais novo curso oferecido pelo TCU é o de Planejamento e Orçamento Público, que terá sua primeira turma no mês que vem. Também há curso de Licitações e Contratos, Lei de Responsabilidade Fiscal e Prestação de Contas em Convênio.
O Tribunal de Contas da União fiscaliza o dinheiro federal, mas entende que deve se preocupar com a qualificação de todos os servidores. Saiba mais em www.tcu.gov.br/gestor. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.